dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Está entrando mais uma vez pelos sete buracos da sua cabeça mais um episódio deste podcast chamado Imperfeitos Desconhecidos. E eu tenho aqui comigo hoje o famoso, o inigualável, o inoxidável Matheus Kampf. Palmas para Matheus. Como é que é o seu nome?
Pronuncia. Meu nome errado. É Kampf.
Kampf,
é.
Isso, ó, já comecei falando merda, olha que legal.
Não, relaxa, todo mundo erra meu nome.
Matheus, de onde você é, Matheus?
Eu sou do interior de São Paulo, Itapetininga.
Itapetininga. Itapetininga é um bom lugar pra se morar, Matheus?
Cara, é uma cidade pequena pra caramba. E tipo, ah, cara, é. Sabe aquelas cidades bem de interior que não tem nada pra fazer? Então.
o que você gostaria de fazer em Itapetininga que não tem pra fazer em Itapetininga?
Cara, eu acho. Cara, tipo. Cara, eu acho que basicamente deveria só ter mais um lugar pra sair assim. Porque nenhum lugar que eu passei é interessante.
O que é um lugar interessante pra você?
Ah, me pegou de surpresa. Eu não sei, cara, eu só queria um lugar, tipo, pra conhecer gente nova. Eu acho que o problema mesmo é da minha cidade é que eu tenho a impressão que eu conheço todo mundo.
Cidade pequena, né, cara?
Cidade pequena é foda.
Aí do tipo, acontece de você, às vezes tá com uma menina, um menino, sei lá, não sei se você gosta de meninas ou meninos, você tá com alguém... E aí, de repente, você vai pra um lugar e aí encontra um ex, uma ex lá?
Sim, pra caralho, velho. É uma merda. Não dá pra sair aqui.
E como contorna essa situação?
Cara, eu contornava não saindo mais, não tinha jeito, não.
E aí ninguém... E a pessoa não te cobrava? Ô, a gente só fica em casa?
Cobrava, mas... Ah, antigamente... É que já larguei faz tempo, mas, tipo... Cobrava. E o foda é que todas tinham o mesmo gosto, assim, pra sair no meio de música, essas coisas. É foda. Você, quando tem um padrão... Todas são meio parecidas, assim, com o gosto, então... O jeito é você sempre namorar gente diferente.
deixa eu te perguntar. Que tipo de música que você gosta?
Então, na época, assim, eu saía mais em rolê de rock, assim, mas hoje em dia, como eu não saio, eu fico escutando indie em casa. Eu escuto de tudo. Então...
Peraí. Isso aí diz muito. Quando a pessoa diz que escuta de tudo, significa que o gosto pessoal da pessoa é uma merda. O que você diz que escuta de tudo?
Cara, eu sou eclético, tipo, eu cada minuto tô escutando um tipo de música, assim, eu não sou um tipo que só escuta um tipo de música.
Por exemplo, agora o que tá fazendo seus ouvidos?
Agora não tô ouvindo nada, mas tipo, assim, deixa eu ver aqui. Cara, é que a maior parte do tempo, assim, quando eu tô ouvindo música, eu deixo tocando uma rádio de lo-fi. Eu não sei se você manja o que é isso.
Sim.
Então, daí eu só deixo lá como fundo musical, porque a maioria do tempo eu fico desenhando ou eu fico olhando as coisas na internet. Daí eu não presto muita atenção na música, então é melhor deixar só lo-fi mesmo.
Pô, mas aí basta também botar ruído de carro, de caminhão, que também tava bom, né?
Deixar aquele fundo de floresta amazônica lá, que ficou os macacos gritando.
Isso. Mas vem cá, você falou que você desenha. O que você faz da vida pra pagar os boletos?
Cara,
não paga boleto?
Eu sou estagiário em uma escola municipal.
Daí... É de professor ou não?
É basicamente professor, que eu cuido de um laboratório de informática, daí eu fico ajudando a criançada lá.
Quantos anos você tem, Matheus?
Tenho 23.
23 novinho, me lembro da aurora dos meus 23 anos, eu era um moleque tão chofenil. E lá nessa escola, a rapaziada, os molequinhos te perturbam muito?
Não, a criançada é calma até.
Nunca perdeu a cabeça?
Ah, deixa eu ver. Eu já tive um momento de perder a cabeça, mas não foi algo muito... Que, tipo, Ah, eu não sei, porque não foi, tipo, algo muito explosivo.
Você nunca esganou ninguém, né?
Não, não cheguei nesse ponto.
Ô, Matheus, na tua foto de perfil tem um gato. Qual é o nome desse gato?
Ah, ele era o Thor. Nossa, ele faleceu bastante tempo. Era quando eu era bem mais novo. Eu tinha, eu acho que 17 anos quando eu encontrei ele na rua.
Ah, você resgatou ele?
Resgatei. Tava voltando de um outro trabalho lá que... Quando eu era... Eu fazia bico lá, era explorado, e daí eu tava voltando, achei o gato lá.
Você era explorado onde?
Cara, era um... Sabe, manja esses cursos meio... Ai, é curso profissionalizante que é fachada de fundo para lavagem de dinheiro.
Cara, então você ajudava a lavar dinheiro, Matheus?
Não, não, eu só ajudava, tipo, a tentar levar o pessoal pra escola, pra manter a fachada lá. Eu nunca cheguei no subterrâneo.
Você era daquele chato que interrompia a aula com propagandinha, isso aí?
Isso, isso, só que era em loja. Era em loja. Nossa, nossa. Que vergonha. Tudo pra ganhar dinheiro.
Você mora sozinho? Você mora com a mãe, com
moro
o pai?
Moro com a minha mãe.
Qual é o nome da sua mãe, Matheus?
É Mônica.
Dona Mônica tem orgulho do Matheus?
Ela fala que tem, eu não sei se tem.
Você anda dando orgulho pra sua mãe, Matheus?
Ah, eu faço o que ela pede, eu vou na faculdade e faço tudo essas merdas, já estraguei minha vida, então fala. Olha, se ela não... eu fiz tudo que ela queria, se ela não tem orgulho, eu não sei o que eu faço.
Fica difícil, né, cara? Mas você tá fazendo faculdade de quê?
Eu faço análise e desenvolvimento de sistemas.
Eita, mais um pra área do TI. Nossa. Tá fazendo isso pra ganhar dinheiro, Matheus?
Não, não, senão eu não estaria fazendo análise de desenvolvimento de sistema.
Ué, não sei, ué, dá dinheiro, não dá dinheiro?
Cara, eu vou te falar uma coisa. Tá saturada a área de TI, assim. Não, lógico que tem gente que ganha dinheiro tudo. Mas, assim, na minha faculdade, teve um monte de gente que se formou e tá todo mundo se fudendo.
Ah, não, mano.
Eu mesmo tô brochado de estudar lá.
Mas por quê?
Cara, porque assim, você vê um monte de gente se formando, tipo, já é foda, tipo, se formar lá. Aí você vê gente com diploma de tecnólogo indo trabalhar em loja de sapato, essas coisas.
E esse não é um destino que você tá querendo, né?
Não, não. Ah, eu não sei, cara, dá nervoso.
Num mundo ideal, você estaria trabalhando como?
Eu sei lá, eu tinha... Ó, antes de entrar na... Eu tenho um diploma de técnico que eu fiz no Instituto Federal. Aí eu tava aprendendo a programar jogo, essas coisas. Eu tava... Nossa, eu me divertia pra caramba. Aí eu entrei na faculdade e tirou todo o meu tesão disso.
Pensei que a parada não é bem o que você imaginava, né?
Não, os professores desanimavam. Eu fazendo sozinho eu tava gostando, mas os professores desanimaram tudo, assim.
O que que eles fizeram? O que o professor já te disse que fez você desanimar?
Ah, cara, eu acho que não foi tipo de falar, mas foi assim, eu tinha que apresentar um trabalho, e daí o professor, assim, ele queria que tudo tivesse pronto na hora. Eu mal tinha começado a desenvolver o jogo, assim, eu só tinha um protótipo, assim, pra apresentar. Ele queria que já tivesse pronto como TCC.
Será que você não tava achando que a cobrança ia ser menor e você que...
Eu tava pra um trabalho, assim, de segundo semestre, e pensei, ele não vai exigir tudo feito, a história completa, tudo. Ele queria isso. Meu, calma lá, cara. Não é assim que a banda toca.
Entendi. Bem, Matheus, já que eu já sei algumas coisas sobre você, deixa eu te fazer a primeira pergunta do nosso programa.
Certo.
O que te faz acordar de manhã, Matheus?
Cara, eu não sei, tipo... Eu só acordo por obrigação mesmo. Sinceramente.
Pudesse, ficava na cama.
Se eu pudesse, eu ficava.
Mas por quê? não existe nenhuma motivação?
Cara, não tem, eu não tenho motivação. Eu vou pra um trabalho que eu não curto, assim. Não, tipo, o trabalho é legal, assim, tudo, mas não é uma motivação pra levantar da cama. E daí eu passo o dia todo lá. E daí eu vou pra faculdade à noite, um lugar que eu não queria ir. Eu, nossa, cara, me bota, tipo, sei lá, nesses lugares de tortura medieval, mas não me bota na faculdade. E daí eu volto só depois da meia-noite e vou dormir e volto à rotina no dia seguinte.
Então vamos lá, você trabalha no que você não gosta. Então por que que você tá lá?
Porque eu tenho conta pra pagar.
Basicamente todo mundo responde isso, né? Porque...
cara, é a resposta universal, tem o boleto.
Mas como é que a gente consegue encontrar um emprego que a gente goste?
Cara, isso eu não sei. Eu acho que a única coisa que é legal é ser chefe. Você mandar em todo mundo e ter dinheiro. Isso é legal, o resto não é. Ninguém acorda de manhã, porra, mal vejo a hora de ir levantar uma porrada de caixa e colocar no caminhão.
Mas aí você tá falando de trabalho braçal?
Ou, tá bom, vamos na área de TI. Mal posso esperar pra acordar, me entupir de café e escrever 200 linhas de código pra alguma dar erro por eu esquecer ponto e vírgula ou colocar a variável errada.
Mas por que que tu escolheu então essa porra? Você é tão chato assim?
Cara, tipo, eu não sei porque eu isso. Eu não tinha muita escolha, ou era aí. Era só isso que eu consegui imaginar fazer.
Mas não era o que você gostava de fazer?
Gostar? Não, cara, era algo que eu suportava fazer, assim. Eu gostava de fazer em casa sozinho, mas assim, pé trabalho é foda.
E aí, beleza, você trabalha numa coisa que você não quer. Na faculdade, a faculdade é pior do que uma tortura medieval.
A faculdade é foda.
E aí, como é que você vai levar o resto da vida?
Cara, eu não sei, eu só tô empurrando com a barriga.
Você não vê nenhuma perspectiva de melhorar, ou de, por exemplo, quando chegar no fim da faculdade, que as coisas possam ser melhores?
Não, eu não vejo. Cara, é tipo... Eu não consigo imaginar, tipo, uma maneira de melhorar tudo. Eu nem falo isso por brincadeira, essas coisas, mas é, tipo, meio assustador, assim.
Por que que é assustador?
Cara, como eu falei, tipo, eu falei do meu trabalho, assim, não é que eu não gosto desse trabalho, eu até curto. Mas, assim, como é estágio, vai acabar logo, assim. E por ser do município, não tem como renovar o contrato. Aí, assim, ter esse negócio de arrumar um emprego, assim, como se diz, em local privado, essas porra, assim, com o chefe e tudo, e não é bem o que eu queria.
Você gostaria de trabalhar, continuar trabalhando em casa?
É, por conta própria. Só que, tipo, eu não sei o que eu posso fazer pra trabalhar por conta própria, então... Eu não... Sinceramente, eu não tô afim de trabalhar pra ninguém.
Então talvez seja o momento de você repensar que tipo de carreira que você quer, né?
Sim. Cara, eu reflito isso todos os dias. O que que dá pra eu fazer que eu melhore minha vida e não seja obrigado a trabalhar pra ninguém. Todo dia eu penso isso, mas... ainda não cheguei numa conclusão.
Por exemplo, fazer uma coisa que você goste?
Fazer algo que eu goste e também algo que eu não tenha que trabalhar pra ninguém, tecnicamente.
Você tem computador em casa?
Tenho.
Tá na hora de você sentar o rabo numa cadeira de frente pra esse computador e talvez pensar em alguma coisa, não?
Sim, eu faço isso todo dia, cara.
Mas...
Eu pesquiso, mas eu até agora não encontrei nada, assim.
Vou insistir na pergunta. O que que você gosta de fazer?
Hum. Deixa eu... Não, cara, pera, que é uma pergunta meio tensa, assim, pra eu parar e pensar mesmo. Cara, eu não sei, eu vou ser sincero, que eu não sei o que eu gosto.
Você não sabe do que você gosta de fazer, então tenha o tempo que você precisar pra pensar nisso, pra me responder.
Tá. Deixa eu pensar. Cara, basicamente as coisas que eu gosto de fazer assim, tipo, você diz o que eu gosto de fazer na área de estudar e trabalhar?
Veja bem, vou te dar uma dica. Tem um ditado que diz o seguinte: quando você faz aquilo que você gosta, você nunca mais vai trabalhar pra ninguém, porque você vai estar fazendo o que você gosta.
Uhum.
Então, o que você gosta de fazer, é, que você pode tornar sua profissão um emprego e que você não vai precisar nunca mais trabalhar?
Eu não sei, cara, na época tudo que eu pensava era programar jogo, mas como eu não sei se isso é muito possível alcançar, aí dá meio que receio.
Por quê?
Cara, é uma área meio... É difícil de alcançar, é competitivo e... Ah, eu não sei. Tem que ter muita criatividade nessa área.
Você acha que você não tem criatividade pra isso?
Eu acho um pouco. Porque, tipo, pra criatividade pra jogo tem que ter bastante. É muito fácil você chegar e falar, ah, eu quero criar um jogo, mas tipo, um jogo mesmo único é algo difícil assim.
Mas você sabe que pro desenvolvimento de um jogo basta a ideia inicial e depois arrumar uma equipe, né? Você não faz tudo sozinho, né?
Sim, eu sei.
Então talvez esteja aí um caminho pra você pensar.
Uhum. É, isso... Ah, eu tenho que ver bem ainda, assim, mas é algo meio que dá medo, assim, aí, tipo, no futuro, de não dar certo. Porque eu não tenho um plano B.
Caraca, você não tem um plano B?
Não.
Bem-vindo ao exército de pessoas que não tem plano B, fiel. Quando você já tem aí o meu Skype, quando você encontrar alguém que tem plano B pra uma carreira no futuro, você manda a mensagem pra mim, Bruno, encontrei.
A gente monta um grupo assim, com todo mundo que não tem, daí discute.
Exato, essa pessoa vai ter que ensinar pra gente, né, cara? Mas muito bem, então, vamos lá. Agora eu vou... Vamos lá, vou dar outro chute em você, então.
Ai.
O que que te move?
Tipo, como assim? Seja mais específico.
Na vida, você acabou de me relatar que você tá nesse momento frustrado com o seu trabalho.
Uhum.
Mas na vida, o que que te move?
Cara, não tem nada que me mova sério, assim, sem brincadeira. Tipo, eu só existo, cara. Eu sou basicamente um NPC no mundo. Mas é verdade, cara.
Eu nunca ouvi ninguém se definir como um NPC. Explica o que é um NPC pra galera.
Cara, é basicamente um cara que só existe, não tem um objetivo. Só existe lá. Quando perguntam, só tem uma resposta. Eu sou esse cara. Eu não tenho nada assim que eu falo. Isso me move pra viver.
Caramba, peia. E aí, tu, tipo, você é aquele NPC. Você não é nem aquele NPC que no meio do RPG o personagem faz uma pergunta e o personagem tem que decidir qual caminho seguir. Nem esse NPC você é?
Eu acho que depende da pergunta, mas eu acho que nem esse NPC eu consigo ser, porque eu não tenho, assim, boas escolhas assim, pra dar pro protagonista.
Você se acha um inútil?
Ah, cara, eu acho assim, tipo, porque eu não tenho assim. Eu não tenho assim algo que eu faça assim de útil, assim, um bom propósito.
Cara, você tá no meio de uma escola trabalhando com jovens.
É, mas assim, eu só ajudo, assim, não é que eu seja assim, tipo, nossa, um puta cara útil.
Você não é ou você não se acha esse cara?
Eu acho que eu não sou assim. Tem muito mais gente assim que faz mais do que eu.
O que que essas pessoas fazem que você não faz?
Os professores ajudam a criançada, assim, ensinam. Tem os auxiliares lá que estão sempre aí ajudando no sentido assim, quando eles precisam, assim, separando briga. Eu só sou o tio da informática.
Tio da informática é bom. Mas esse tio da informática, com o conhecimento que tem, não pode ensinar nada pra essa garotada?
Não, eu ensino, assim, tudo. Mas, assim, não é algo que eles não iriam aprender sem mim. Acho, assim, que eles até sabiam antes de mim, de eu ensinar.
É, porque essa rapaziada hoje em dia, né, nasce já com um monte de dispositivo na mão.
Nossa,
e já aprende.
Já vem com chip, parece.
Então, ô Matheus, que tipo de conhecimento tem dentro dessa sua cachola aí?
Em que sentido, assim?
Por exemplo, você lê?
Leio. Eu leio, assim, mas não leio livros, nossa, astrofísica, essas coisas, assim. Eu leio histórias comuns, assim.
Mas me fala um livro que você leu e que você gostou muito.
Ah, cara, eu sou muito fã de Sherlock e vamos ver o que mais. Ah, no momento só vem Sherlock na cabeça, assim, que foi o que eu mais li, assim, que eu li todos.
Se você pudesse se definir, você acha que você é um Sherlock ou um Watson?
Não, nem fudeu. Ah, um Sherlock ou um Watson? Putz, aí vai depender, assim, é que, assim, o Sherlock, ele é mais frio e calculista, e o Watson, ele é mais sentimental. Então, é algo meio difícil de se definir.
Você não se acha nem sentimental, nem lógico?
Não, eu me acho muito lógico, assim, mas não inteligente no ponto de Sherlock.
O que é ser inteligente?
Ah, cara, eu acho que é ter muito conhecimento e saber aplicar.
Você acha que o conhecimento que você tem, você não conhece, não consegue aplicar?
Em poucas coisas, assim. É que aquela coisa, assim, eu só sei fazendo, mas eu não sei explicar nada.
Por exemplo?
Por exemplo, vamos ver, prova, assim, de faculdade.
Você não tira as melhores notas?
Não tiro de jeito nenhum. Nossa. Ah, cara, tipo, é que, assim, quando a gente tá fazendo na frente do computador, é de boa. A gente vive disso, assim. É o que a gente vai trabalhar. Mas como que o professor vai lá e manda você escrever no papelzinho as coisas?
Então a tua questão é um conhecimento prático. Você tem um conhecimento prático que é diferente de um conhecimento formal?
Sim, exato.
E isso te perturba?
É que me perturba mais no caso, assim, como que os caras, tipo, numa faculdade de tecnologia, mandam a pessoa escrever no papelzinho? Ninguém tem amor ao meio ambiente.
Por exemplo, você acha que você hoje você conseguiria abandonar esse curso de TI que você está fazendo e com o que você já sabe fazer alguma coisa?
Eu conseguiria, eu acho que eu me daria melhor, tipo, aprendendo por conta própria do que na faculdade. O foda é que é muito, assim, o mercado de trabalho exige muito que você tenha o diploma. Eles exigem mais que você tenha o diploma do que saiba fazer.
Então, por exemplo, você tá em que período?
Eu tô no terceiro ciclo.
Nossa, então ainda falta muito pra você conseguir o papelzinho.
Falta bastante.
E aí, cara, como é que você consegue viver sem ter um motivo pra acordar? Como é que você consegue viver se você não tem perspectiva de futuro?
Cara, não é conseguir, eu só vivo assim, não tem tipo... como eu vou dizer, não tem assim... Deixa eu pensar. Ah, não tem o que conseguir assim, eu só empurro com a barriga.
Mas isso não te incomoda?
Me incomoda todo dia. Ah, cara, eu sempre acordo e falo, putz, por que eu tô fazendo isso? Que desperdício de tempo. Mas eu tenho que fazer, né? Se eu não fizer, eu não sei o que eu faço depois.
Mas aí você não acha que você tá perdendo tempo?
Eu acho que eu tô perdendo tempo pra caramba. Na verdade, eu acho que tipo tudo que eu faço é uma perca de tempo, mas... É aquela coisa, né? Tipo, sou meio que obrigado a fazer.
Então, eu posso chegar agora pra você e falar assim, vamos pular da ponte aí, porque não tem nada aí de perspectiva pela frente, então pula aí, cara.
Cara, eu tô nesse ponto, mas...
Não, velho, isso não é engraçado não, cara.
É por você falar que não é engraçado que eu tô dando risada.
É, cara, você tem que pensar, porque eu vou chegar agora à terceira pergunta e vou te perturbar ainda mais. A terceira pergunta, ela diz o seguinte: onde você quer chegar?
Ai, ai. Cara, essa é tipo... É uma pergunta difícil, porque eu não sei onde eu quero chegar. Eu nem sei, tipo, porque eu tô continuando e eu não tenho perspectiva pra continuar. Então não tem como eu dizer onde eu quero chegar.
Vamos lá. Quando você era criança, o que você queria ser quando você fosse criança? Quando você crescesse, a gente perguntava, Mateuzinho, o que você vai ser quando crescer?
Cara, eu... Deixa eu pensar assim. Eu sempre quis, além de, tirando a parte que eu queria fazer jogo, assim, que eu, desde pequeno que eu jogava Sonic, eu pensava que queria fazer aquilo, mas como na época era inviável, eu nem levei adiante, eu queria muito desenhar quadrinho, né, mas eu sempre fui ruim em desenho.
Mas o que é ser ruim em desenho? É saber fazer a figura do cara ou o quê?
Cara, tipo... Eu só desenhava muito mal, assim. Eu nunca fui uma pessoa que desenhava bem, assim. Conseguia desenhar, assim, por conta própria. Tipo, assim, meus amigos, assim, eles desenhavam bem, assim, por conta própria. Dava pra entender ou não.
E você nem insistiu nisso?
Ah, hoje eu voltei a desenhar assim pra ver se eu me acalmo um pouco, mas assim, nada que eu queira assim, tipo, não sei se eu vou conseguir profissionalmente algo assim, porque eu já tô muito velho assim e é muita prática que tem que é envolvido.
Meu amigo, você tem 23 anos, é uma sacanagem você virar na cara de um senhor de idade de 41 como eu e dizer que você é muito velho.
É que hoje em dia tudo tá muito exigente, cara. Eu tô com 23 anos e tem empresas que não me contratam porque eu entrei muito velho na faculdade.
Quantos anos você entrou?
Que eu entrei, eu acho que com... Eu entrei com 21.
Uma idade normal.
Então, mas eles queriam que eu tivesse entrado com 18.
Então...
Só pra você ter noção como Itapetininga é. Ninguém respeita ninguém aqui.
Mas isso é coisa do ser humano.
Ah, mas as empresas aqui é tensa.
Ah. Então, fale mais sobre isso. Sobre como é que é essa... Como é que é essa... Como é que são essas empresas aí em
Itapetininga? Vou contar a história da entrevista de quando eu fui tentar um estágio lá em uma empresa fechada. Seguinte, eu tenho um diploma do IFE, eu sou tecnólogo tudo. E beleza, aí eu fui numa empresa lá que tava contratando estagiário ex, tipo, ex-alunos do IFE. E eu passei pra segunda fase, era eu e um outro moleque. Aí eu conversei, tudo de boa, conversei com os caras do TI e com a menina do RH. E foi tudo de boa, foi tudo legal. Aí fui embora, e daí eu fui ver, e daí tava chegando outro moleque lá, o meu concorrente. Eu chego em casa e recebo... Como se diz? O e-mail falando que eu não fui escolhido. Puta, que merda. Daí eu pensei, o moleque deve ser muito melhor que eu. Deve saber um monte de tecnologia. Aí, tipo, eu mudei de turno na faculdade. E esse moleque tava na minha sala. O moleque era uma anta. Ele não sabia nada de tecnologia. Ele não tinha o técnico. Nem sei como ele recebeu o e-mail. E ele foi contratado. Daí, por que que ele foi contratado? Porque ele entrou antes de mim, ele sabia conversar melhor e ele conseguiu conquistar melhor a menina do RH.
Mas então talvez aí esteja uma dica pra você, né? Conversar melhor. O que que é conversar melhor?
Cara, eu acho que é tipo a pessoa simpatizar com você. Só que eu acho sacanagem, tipo, uma pessoa que só porque ela se comunica melhor ser contratada, sendo que eles queriam alguém na área de TI que fosse resolver os pepinos no computador.
De repente não era só isso, né?
Eu não sei dizer, pelo perfil do estágio lá era isso, era resolver os pepinos no computador, assim. Pra mim, eu acho que era isso lá, pelo que explicaram pra mim mesmo.
Uhum. Então, aí vamos lá. Então, você nunca pensou, por exemplo, em constituir família?
Não, eu desde os 15 anos eu nunca quis ter filho, assim, nada. Eu até queria fazer vasectomia, assim. Até hoje eu quero, mas como que eu nem tenho mais relação com ninguém, eu larguei mão. Mas assim, eu nunca quis ter família.
Mas nem, por exemplo, casar, morar, cara, junto com alguém?
Eu tive diversos relacionamentos, assim, mas depois do último, assim, eu não quero. Ah, cara, eu quero viver sozinho numa caverna, assim.
O que que esse último relacionamento fez com você, cara, Matheus?
Sabe quando... Cara, existem diversas regras, assim. Tipo, não, tipo... assim... Cara, tem as regras tudo assim, daí você fala, não, quebra as regras. A pessoa vai lá e quebra todas as regras.
Que tipo, cara, de regra?
Basicamente, mentiram pra mim, fui traído e essas bostas, assim... É coisa básica, só que tipo, eu fiquei pistola com a parte da mentira. Porra, beleza, você quer me largar e ficar com outro? Vai, mas não minta pra mim. E ela vai lá e mente. Eu acho que é só pra me deixar mais pistola.
De repente, ela tava tentando, sei lá, não queria te magoar tanto.
Cara,
né?
Eu fiquei mais magoado pela mentira do que pelo ato.
Você já esperava o ato?
Ah, cara, eu não esperava o ato, mas quando eu descobri, assim, eu... Beleza, mas... Por que mentiu?
Então, vamos lá. Aí, por conta de uma pessoa...
Ah, não foi só uma pessoa. Eu tive bastante relacionamento, assim, mas... Daí, esse último, eu chego, não quero mais...
Quanto tempo tem que esse relacionamento acabou?
Eu acho que vai fazer 2 anos.
Aí você tá 2 anos sem namorar ninguém?
1 ano e meio, eu acho. 1 ano e meio. Mas...
Sem ninguém. E sem esforço pra conseguir alguém?
Algumas vezes eu fiz uma coisa ou outra, mas... Nada assim de especial.
O que que você consideraria de especial para esse relacionamento se destacar?
Cara, basicamente, assim, eu me esforçar para querer ficar com a outra pessoa. Eu fiquei muito, deixa, não quero assim.
Você tem medo de que possa acontecer de novo?
Eu tenho esse medo, mas e também eu gosto de ficar em paz, assim. Eu sei lá, assim, é aquela coisa, durmo sozinho, acordo sem chifre.
Essa é foda. Mas aí, cara, você tá se escondendo.
Ah, cara, mas assim, é que eu tive um relacionamento. Cara, o único relacionamento que eu achei muito foda, assim, foi de quando eu era. Foi minha primeira namorada de quando eu era mais novo. E sempre que eu penso, assim, e vejo, assim, nada se compara com o que eu sentia. Então, sei lá.
O que que você sentia que era, assim, especial?
Cara, eu não sei explicar. Assim, era basicamente, eu acho que a única pessoa assim que eu realmente queria muito ficar na vida assim. E sempre que eu falo, que eu penso assim, eu penso, nada vai se comparar com o que eu tinha com ela.
Pô, mas vamos conversar o seguinte, que tem 7 bilhões de pessoas no mundo.
Eu sei disso, eu fico puto com isso comigo, mas não é algo assim que eu pare e consiga controlar.
Se você também analisar que por enquanto você também tá numa cidade muito pequena, uhum, as coisas também, as ofertas, as opções são menores, né?
Sim. Eu não sei se eu me mudaria só pra isso, mas eu queria muito sair dessa cidade pra ver se as coisas mudam na minha vida.
O que que você gostaria que mudasse na sua vida?
Cara, eu queria que tudo mudasse, que eu conseguisse achar um emprego que eu goste muito, assim, que eu conhecesse gente confiável, que não fudesse com a minha vida. Eu queria mudar tudo, minha visão de tudo na vida.
O que que falta?
Pra eu me mudar?
Pra você conseguir todas essas mudanças que você se propõe?
Ah, eu acho que, tipo, eu acho que só conseguiria achar em outra cidade, assim, sinceramente.
Por quê?
Porque se não tiver em outro lugar, eu não sei o que eu vou fazer na vida.
Ah, mas então você tá agindo igual aquele ditado que diz que a grama é sempre mais verde do lado do vizinho?
Ah, não sei, cara, é que parece que eu já experimentei tudo aqui na minha cidade.
Então, meu jovem, você tem irmãos?
Tenho.
É, eles também estão aí. Eles são mais velhos ou mais novos?
São mais velhos.
Você é o caçula?
Sou.
Cara, tá na hora de você ganhar o mundo igual seus irmãos ganharam.
Uhum. Eu sei, assim. É que eu, como escolhi o caminho mais longo, assim. Porque...
Que caminho mais longo que você escolheu?
Aquela coisa assim de faculdade, assim, é que faculdade leva tempo, essas coisas, assim. Meu irmão, ele já deu mais a cara pro mundo, assim, por um trabalho mais autônomo.
O que que seu irmão faz?
Ele é tatuador.
Então, ele sabe desenhar.
Eu acho que sabe. Não, sabe sim, eu lembro aí que ele tinha uma pasta de desenho.
Então. E tem outro irmão depois dele?
Tem
não?
Tem uma irmã, mas a minha irmã, ela é casada, assim, tem filho, então ela, tipo, basicamente, assim, não faz nada da vida.
Ela é dona de casa. E aí sobrou pra você.
Putz, sobrou.
Cuidar da sua mãe e você ficar aí sozinho. Seus irmãos ainda moram aí nessa cidade?
Moram.
Então, aí sobrou pra você cuidar da sua mãe, ficar remoendo suas dúvidas. Uhum. E aí, o que que você vai fazer?
Ah, cara, eu acho o meu... Cara, a hora que eu despirocar e ir embora da cidade, eu acho que uma hora eu vou acabar fazendo isso. Eu vou despirocar e fugir de casa, assim.
Mas o que é preciso pra você despirocar?
Cara, eu tenho que ter eu tenho que ter alguma coisa boa no currículo, assim, pra ir embora e ter certeza que eu vou conseguir me virar.
Pô, mas aí você tá condicionando a sua despirocagem.
É que, assim, eu tenho medo, assim, de fugir e acabar virando andante.
Mas se você pensar friamente, bem friamente, não é tão ruim assim a vida do andante em relação à sua, é?
Não. Amanhã eu vou virar andarilho por causa do podcast.
Uai?
Amanhã eu vou acabar virando andarilho por causa desse podcast. Vou sair no jornal.
Se você pensar, e eu ainda nem fiz a quarta e última pergunta, se você pensar que você não tem motivo pra acordar, que você não tem nada que te mova nesse momento, que você não sabe onde você vai chegar, sendo andarilho, pelo menos você tá indo pra frente.
Isso daí foi tipo um trocadilho, um proposital, foi sem querer.
Fica por sua conta e risco.
Não, você tá certa nessa questão. Realmente.
Ó, se você parar pra pensar que como andarilho, pelo menos você vê paisagens novas.
Sim. Não, eu acho isso daí da hora pra caramba, assim. Tipo, a pessoa que viaja assim não tem preocupação.
Já viu aquelas pegadinhas que nego bota aí, se fingindo de mendigo e conseguindo um trocadinho pra... E às vezes vagabundo consegue R$50 por dia.
Eu já ouvi falar disso.
Então quer dizer, R$50 por dia, se você organizar direitinho, você consegue comer bastante.
Sim.
E beber.
Sim.
Não tô estimulando você a ser andarilho, não.
É, mas a ideia é boa.
Então, talvez, o que você precise pensar é exatamente isso. Você não precisa condicionar a sua despirocagem a nada. Quando você quiser, você despiroca.
Sim.
Por que você não despiroca?
O porquê eu ainda não sei, cara. Tipo... Ah, eu sinceramente eu não sei por como eu ainda não despiroquei, assim, de verdade. Eu não tenho como falar o porquê ainda. Já era pra eu ter feito despirocado mesmo, assim, tão nervoso que eu sou com tudo isso que eu passo. Mas por algum motivo ainda não foi.
Você tá descontente com o que você passa?
Nossa, eu tô pra caramba.
Há quanto tempo você tá descontente?
Cara, tipo, eu nunca quis ir pra essa faculdade assim que eu te falei. O curso técnico eu queria muito fazer, eu fiz com gosto, mas a faculdade eu sempre falava, não quero ir pra aquele lugar. Mas é isso.
Você já assistiu cenas de um boi indo em direção ao matadouro?
Não vi as cenas, mas sei como que funciona, assim.
Se você parar pra pensar, todo dia você faz esse caminho, cara.
Sim.
Todo dia você morre um pouco, Matheus.
Uhum. Ah, cara, tipo, eu sinceramente acho que eu já tô morto há muito tempo, eu só não fui enterrado ainda.
Só você não se enterrou, né, cara?
É.
Porque se você tem consciência, sabe de tudo isso e não fez nada, você só não se enterrou ainda. Você é um puta coveiro ruim.
É, realmente, é isso.
Agora vamos lá. Última pergunta. Qual a diferença que você faz no mundo?
Cara,
nenhuma, cara.
O mundo comigo e o mundo sem eu, assim, vai continuar da mesma forma. Vai girar, vai ter gente reclamando de final de série no Twitter. Vai estar tudo a mesma coisa. Não adianta. Tipo, eu não faço diferença nenhuma. Não tem nada que eu faça e fale, nossa, isso faz diferença. O máximo máximo, assim, é que, tipo, se eu não existisse, não ia ter conta, assim, a mais pra pagar em casa, assim, minha mãe não ia ter que pagar, sei lá, assim, é... Ai, vamos ver o que... Sei lá, tipo, pagar luz por minha causa, assim, ou me levar no trabalho de manhã.
Então você se considera um fardo. E como você se sente em relação a isso?
Cara, eu não sei, eu tipo... Eu, assim, eu me sinto mal, mas não tenho o que eu posso fazer.
Tá. Então, se você não faz diferença no mundo, como seria o mundo sem você?
Eu continuaria a mesma coisa. Eu acho que só teria uma pessoa menos, assim, pra ocupar espaço. Não teria uma pessoa, tipo, ocupando um lugar naquela faculdade. Não teria... uma pessoa aqui pra atrapalhar minha mãe.
Você acha que você atrapalha a sua mãe?
Pra caralho, velho.
Por quê?
Puta atraso.
Por que que você atrapalha a sua mãe?
Cara, eu só consumo as coisas aqui, não tem nada assim que eu faça que ajude.
Você não ajuda a pagar as contas de casa, não?
Ah, algumas coisas assim, mas... se ela não tivesse que me criar, ia ter mais dinheiro ainda pra pagar.
Você acha que ela tá incomodada com isso?
Ah, eu não sei dizer.
Pergunta pra ela, ué. Você tá disposto a perguntar pra ela e falar assim, mãe, eu sou um fardo pra você carregar?
Cara, isso não é o tipo... Eu não... Isso não é algo assim que eu tenha... Que eu, não, que eu queira perguntar, assim. Não quero causar essa discussão em casa, assim.
Por quê? Você tem medo da resposta?
Não dá resposta assim, mas assim, eu não quero ficar causando essa discussão assim, vai que ela queira que eu faça tratamento, vai causar mais desordem do que já é.
Por que que ela ia querer que você faça um tratamento só se você tá perguntando se você é um fardo pra ela?
Vai que ela acha que eu tô deprimido ou coisa assim.
Você acha que você tá deprimido?
Não, eu sou realista, é diferente.
Como assim?
Ué, cara, eu vejo as coisas do jeito que são, mas... vai que ela pense que eu tô triste ou coisa assim.
Peraí. Você tá dizendo que você é realista e você tem noção de como as coisas são.
É, basicamente.
Como as coisas são?
Como assim?
É isso que eu tô também tentando entender. Você é realista...
Não,
mas...
no quesito assim, que eu vejo que eu, tipo, eu sou meio que um fardo, assim, entre aspas, eu sei que eu sou. Isso é realidade, não é algo que é, tipo, ah, ele pensa isso porque tá deprimido.
Mas você acabou de dizer que não tava deprimido.
Não, tipo, é o que ela pensaria.
Mas qual o problema de estar deprimido?
Não tem problema nenhum. Acho que é o estado natural, não sei.
Você acha que você tá deprimido?
Não.
Você acha que você tem algum problema psíquico?
Não acho que eu tenho problema psíquico, assim, nada.
Qual seria o seu problema hoje?
Meu problema hoje? Não sei, eu acho que eu não tenho problema.
Não tem problema. Não. A não ser não achar graça em nada.
Ah, sim. É, tipo... Ah, cara, é que o mundo é muito sem graça, velho. Não tem muito o que fazer.
Não tem muito o que fazer. Você sabe qual é o tamanho, a extensão do planeta Terra, Matheus?
Eu sei que o planeta Terra é grande pra caralho. Tem uma caralhada de coisa da hora pra fazer. Mas eu sou, tipo, um pobre muito fodido.
Só é... Todos somos, amigos. Senão a gente não tava gravando podcast essa hora, mano.
Cara, real.
Todos somos fodidos.
Cara, tipo, eu acho que o mundo só é bom pra quem tem dinheiro pra aproveitar e tempo. Eu que... A gente, assim, que é meio fodido, eu não sei você, que só vive, assim, pra... tipo, basicamente trabalhar para os outros, assim, ganha pouco e não tem tempo, assim, para aproveitar a vida. Eu não sei, cara, o tesão de viver assim. Por isso que eu não quero trabalhar para ninguém assim.
Se você tivesse dinheiro, o que você faria?
Cara, eu acho que eu viajaria. Eu, tipo, queria muito, assim, viajar, assim. Nem que só fosse pelo país, assim.
Mas já é bastante viagem. Você sabe que o Brasil é grande pra caramba,
né? Eu sei, assim. Mas, assim, é que tem gente que quer viajar o mundo, caralho. Não, eu, tipo, eu já estaria satisfeito só de viajar pelo Brasil.
Você já saiu de Itapetininga?
Já saí.
Você já foi até onde?
Vamos ver. Ah, eu fui pra São Paulo, assim. Eu fui pra umas cidades aí. Não lembro de nenhuma viagem, assim, muito grande fora do estado.
Você nunca saiu do estado?
Nunca.
Então, a gente tem que começar por aí.
Uhum.
Você já viu um binóculo? Você sabe o que é um binóculo?
Sei, não. Saber eu sei. Se eu olhei por ele, nunca.
Então, o que acontece com o binóculo? Você tem dois jogos de lente num binóculo.
Uhum.
Se você olhar por um lado do binóculo, você aproxima as coisas de você.
Uhum.
Se você olhar pelo outro lado do binóculo, você distancia as coisas de você. Talvez seja o momento de você olhar para o binóculo do jeito certo. Ou seja, você está olhando toda a sua realidade muito de perto. Porque a sua cidade é muito pequena.
Uhum.
Mas se você olhar pelo outro lado do binóculo e afastar as coisas, talvez você consiga ver mais coisas.
Sim. É, faz sentido pra caralho agora.
Você tem que parar pra pensar que o que te falta, e eu não vou nem dizer o que eu tô pensando, mas o que te falta em perspectiva é só uma forma diferente de olhar.
É. Eu acho. É, faz sentido. Mas agora eu quero saber a parte que você não queria falar.
Não! Entenda só o seguinte. Você vive numa cidade pequena.
Uhum.
Né? Quando a gente se refere, a maioria das pessoas que ouvem, vamos colocar assim, que as pessoas estejam escutando esse, no momento que elas estiverem escutando esse podcast, elas estão dentro de um trem, de um metrô, de um ônibus, dentro de São Paulo. Eu sou do Rio, uhum, de Janeiro, mas eu conheço bastante a cidade de São Paulo. E aí o cara tá trafegando ali dentro de um metrô, saindo dali da Paulista, indo para Itaquera.
Uhum.
É um chão grande. Enquanto o cara tá ali em pé, se espremendo no metrô, ele tá vendo um monte de realidades passarem na frente dele.
Sim.
Essas realidades são possibilidades. E ele tá só saindo do trabalho para voltar para casa, e ele tá dentro de um metrô. Essas são as possibilidades que estão passando na frente dele. Quando a gente tá numa cidade pequena, a gente não é exposto dessa forma às possibilidades. Tá entendendo?
Uhum. Entendo, sim.
Então talvez seja um momento de você começar a buscar possibilidades.
Mas como assim, como buscaria, assim?
Aí, meu velho, tem que ser um passo que só você pode dar. Eu não sei quanto você calça, você não sabe quanto eu calço, mas eu tenho certeza que se você calçar os meus sapatos, eles vão te causar incômodo. Se eu calçar os seus, eles vão me causar incômodo.
Uhum. É, realmente assim.
E quando você fala que você precisa despirocar,
uhum,
você tá só condicionando a sua despirocagem a alguma coisa. E quando as pessoas despirocam, não é bem assim, né?
É, realmente. É, tipo, eu nem sei o que falar depois dessa.
Não, mas você tem que falar.
Cara, tipo, realmente faz sentido assim. É, agora eu só tenho que ver algum jeito de mudar essa situação.
Sim. É o que eu tô tentando te dizer.
É, eu só... Tipo... Eu só não sei como mudar a situação por causa que... Ah, eu não sei explicar, assim, é... Eu me sinto meio que obrigado a fazer essa faculdade, assim.
Cara, a faculdade é o menor dos seus problemas.
É.
A faculdade é só uma coisa que te atrapalha, vamos dizer assim.
Quais outras... você acha que são as outras?
Para e pensa. Quais são... É, vou melhorar a pergunta que eu ia dizer, vou dizer agora. No mundo, na sua vida, né? No mundo não, na sua vida, o que mais te incomoda?
O que mais me incomoda? Cara, tipo...
O que te tira do sério?
Não, essa é uma pergunta difícil, porque tudo, assim, me incomoda, mas, assim, algo que mais me incomoda... Eu não sei, eu acho que é o sistema, assim, que... Não é que... Não é, tipo, falo de uma maneira anarquista, assim, mas, assim... Eu não sou, tipo... Eu não tô satisfeito com o sistema, assim, que a gente meio que vive, assim.
Um exemplo, por exemplo.
Cara, basicamente, assim, igual eu falei que eu acordo, eu trabalho o dia todo e depois à noite eu vou pra casa, assim, eu tenho que ir na faculdade e só volto à meia-noite, assim. É meio tenso aí, tipo, especialmente assim quando vai ficando mais velho. Tem gente assim, igual você falou do metrô lá, que tem gente que tem que ficar espremida no metrô pra voltar pra casa. É meio foda, nem eu, é o que eu penso aí, assim, que nem todo mundo foi feito pra meio que ser feliz.
Você acha que você não merece a felicidade?
Não tô falando que eu não mereço a felicidade. Tô falando que, tipo, nem todo mundo nasceu pra ser feliz assim. Porque sempre vai ter alguém se fudendo pro outro ser feliz, assim.
Mas você não acha que esse cara que tá indo no metrô, de repente ele tá voltando felizão porque ele tem uma casa pra morar?
É. Talvez, assim.
O que que é felicidade pra você, Matheus?
Eu não sei, é tipo, tá... Eu acho que é tá satisfeito, assim, com a vida que tem.
E você não tá satisfeito com a sua?
Não.
Então, eu acho que você tem que começar a procurar maneiras de ficar feliz.
É. Tipo... Eu não vou dizer que eu nunca procurei, que eu já procurei pra caramba, assim, mas... É uma busca difícil, assim, sinceramente.
Agora, aceite um conceito desse... Um conselho desse tio velho. Uhum. É assim mesmo, fiel?
É.
Você já viu o filme do Rock? Esse,
cara, eu sou muito fã do Rock. Eu sei que a vida te dá porrada e que se vem se levantando.
Sim.
Eu só tenho que aplicar isso na minha vida direito.
Tá na hora de você começar a fazer isso, velhinho.
Sim. É foda. Não, é foda, cara. Eu sou muito fã de Rock, mas eu sou muito chato, assim, nessa questão de vida.
Você acha que você é chato? Você só ainda não encontrou aquilo que você acha que é o que vai te fazer mover. Eu posso te dizer, você tem todos os motivos pra se mover. Nem despirocar, não tô nem falando de despirocar, não. Pra se mover e mudar de vida. Você só ainda não descobriu. Você só tá olhando pelo binóculo do lado errado.
É. É, eu acho que tá na hora de mudar.
É uma coisa pra você pensar.
Uhum.
E agora, pra encerrar, que é a última coisa que vão ouvir sobre o Matheus, qual vai ser a trilha sonora que vai encerrar nosso programa? Pode escolher qualquer música.
Cara, pode botar Gonna Fly Now depois do rock aí e terminar.
Qual música?
Gonna Fly Now, do rock mesmo.
A trilha sonora original? Pam, é. Pam, pararam, pam, pam.
Isso.
Tá ok, então. Então, meus amigos, para vocês que ficaram até aqui, esse foi Matheus... Como?
Matheus Krapf. É, antes de terminar, posso fazer um jabá rápido?
Claro!
É, eu tenho um podcast solo lá que eu falo minhas asneiras, se chama Falando Besteira. Podem procurar aí no YouTube ou no SoundCloud. E é isso, se inscrevam lá e é nóis.
Beleza, meus amigos, ficamos aqui por mais uma semana com os Imperfeitos Desconhecidos. Agora vocês já conhecem Matheus e espero que vocês estejam aqui na próxima semana. Um abraço, tchau!